Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento: mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Bom dia, 11 horas e 8 minutos, 24 graus a temperatura. Muito bom dia a todo mundo que já está na programação. Bom dia para você que ligou agora, 11 horas e 10 minutos. Hoje, quinta-feira já, 7 de março, na parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática Painel nesta manhã. Hoje a gente fala sobre recursos hídricos, ou trocando em miúdos, a água, né? A nossa principal riqueza do planeta. Ultimamente a gente tem falado muito em recursos hídricos, na água, na conservação do meio ambiente, como é importante hoje, por exemplo, este aprendizado que as crianças estão tendo em relação ao quão é importante a água. Para você que fica 2 horas embaixo do chuveiro, se você parar 1 hora e ler sobre a escassez da água, provavelmente você vai mudar de ideia. O futuro dos recursos hídricos é tema também hoje à tarde, a partir das 2 horas, de uma mesa redonda lá nos pavilhões da Festa da Uva, na Casa do Samai. É isso mesmo. E hoje, aqui no painel, a gente vai fazer uma prévia deste importante assunto com os nossos convidados. A gerente de recursos hídricos do SAMAI, Janaína Ribeiro Velho. Bom dia, Janaína, tudo bem?
Bom dia, ouvintes.
O doutor em recursos hídricos e pró-reitor de pesquisa da Universidade de Caxias do Sul, Juliano Gimenez. Professor, muito bom dia, obrigada.
Bom dia, é um prazer aqui poder contribuir com essa discussão.
Prazer é nosso, né, gente, termos um doutor à mesa, que maravilha. Também conosco o geólogo da Secretaria do Meio Ambiente, Caio Vinícius Torques. Bom dia, Caio, obrigado por ter vindo.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Bom, gente, nunca se falou tanto também nesses últimos anos, né? As escolas, os grupos, a mídia, na preservação do meio ambiente, no bem viver do ser humano com o meio ambiente. Em relação à água, inclusive temos uma novela agora, né, que num canal aberto falando da importância da água, que seria uma fonte embaixo de uma casa teria água suficiente para abastecer o planeta, porque um dia irá faltar. Ou seja, a ficção também entrou neste combate ao mau uso da água. Janaína, começando por você lá do SAMAI, que vocês têm feito um trabalho já nos últimos anos, que coloca Caxias numa cidade especial no que diz respeito a fornecimento de água. A gente corre o risco de ficar sem água aqui em Caxias, hein?
Não, na verdade, assim, a gente está explorando vários recursos hídricos, né, em Caxias do Sul, e o SAMAI sempre tem a preocupação de manter, né, uma disponibilidade de água para a população, né? Então, foram várias obras que foram realizadas e que continua essa permanência, justamente porque em tempos, né, eu me lembro que quando eu era criança, tinha muito racionamento de água, nossa, né, na década de 80. Então, essa é uma preocupação. Então, se muitos, né, ouvintes devem saber, do Marrecas, né, que foi a última grande obra que o Samai fez, né, a nossa última barragem. Então, essa é a nossa reserva hídrica que a gente pensou num horizonte aí de uns 30 anos, né? Então, hoje a gente não está explorando nem a metade da capacidade dela, né? Então, a gente temos folga e, além disso, também dentro do planejamento da divisão de recursos hídricos do Samai, a gente possui também estudo de 3 possíveis áreas que estão previstas na legislação municipal, que é a Lei Complementar 246, que ela é do ano de 2005, em que ela prevê, então, mais 3 áreas para uma futura reservação, né, uma futura distribuição para o município, né, que são em áreas mais rurais, uhum, né. Então, isso também está previsto em lei para que a gente possa ter aí um horizonte aí mais tranquilo para abastecimento público da população, porque hoje, né, pelos dados, a estatística do IBGE, nós estamos em torno de 500 mil habitantes, né, Caxias do Sul. Então, é uma cidade já de grande porte, né? Sim. Então, a gente precisa manter isso. Mas não é só a questão de retirar, né, a água do manancial. A gente precisa também o apoio da população para que faça um consumo consciente dessa água, né? E também a questão da preservação desses locais, né? Que são locais bastante preservados e que a gente está sempre fazendo fiscalizações, seja a Samai ou seja em conjunto com a SEMA, para que a gente possa garantir que a qualidade da água permaneça, né, para a geração atual e para as futuras gerações.
Sem dúvida. Depois a gente entra mais no que diz respeito a como é, qual é o sistema que a água passa, né, até chegar na torneira dos cidadãos caxienses. Para a gente, para o nosso ouvinte entender um pouco melhor o nosso assunto, que eu simplifiquei na água, mas quando a gente fala de recursos hídricos, gente, a gente pode perceber que eles são vistos de várias formas e temos que sempre observar se há uma relação com a agropecuária. As águas subterrâneas são os principais reservatórios de água doce disponíveis para os seres humanos. Aproximadamente 60% da população mundial tem como principal fonte de água os lençóis freáticos ou subterrâneos. A partida, sendo a água um recurso renovável, estaria sempre disponível para o homem utilizar. No entanto, como o consumo tem excedido a renovação da mesma, atualmente verifica-se um estresse hídrico, ou seja, falta de água doce, principalmente junto aos grandes centros urbanos e também a diminuição da qualidade da água, sobretudo devido à poluição hídrica por esgotos domésticos e industriais. Professor doutor em recursos hídricos, agora é a sua vez da gente tentar entender um pouquinho por que estamos neste ponto. Isso aqui é um texto que eu retirei do Google, o que não corresponde especificamente a Caxias, mas se não tivéssemos esses cuidados dos últimos anos, poderíamos estar como Porto Alegre, por exemplo, que no início deste verão vários bairros tiveram falta d'água. Uhum. Professor, a gente está no caminho certo?
Em primeiro lugar, muito bom o texto para gerar essa provocação inicial, né? E como você também já tinha colocado na abertura, essa palavra é uma palavra-chave, a palavra disponibilidade. Uhum. Né? A Janaína já colocou aqui a nossa situação dos recursos hídricos em Caxias do Sul, em termos dos mananciais que servem ao sistema de abastecimento, né? Manancial é aquela fonte de recurso hídrico que serve para o abastecimento, ou seja, serve para ser captada e depois potabilizada a água. Mas o conceito de disponibilidade, ele é muito importante que ele seja compreendido minimamente, né? E quando a gente fala em disponibilidade, eu costumo até provocar aos alunos em sala de aula, né? Que história é essa de que a água no planeta Terra está acabando? Como assim? Quem é que inventou isto de que a água vai acabar? Enfim, a água no planeta Terra é praticamente um contínuo, né? A gente bem sabe que o planeta Terra, a gente pode até discutir que o nome é praticamente equivocado, porque nós somos 70% água e 30% terra, então daqui a pouco o nome do planeta seria mais adequadamente planeta água, né? Uhum. E aí eu brinco com os alunos, brinco e é verdade, né? Isso que eu vou comentar com vocês aqui agora, que na realidade desse contínuo a gente tem poucas situações em que a gente perde essa água do planeta Terra. Né? E dentre essas situações, que eu não consigo até enxergar outra nesse momento, são as missões espaciais. Quando uma aeronave sai do nosso sistema terrestre, a gente está perdendo aquela água. Mas vamos combinar, né? Eu acho que ninguém está preocupado com aquela quantidade de água que sai do nosso planeta. Então, que história é essa de que vai faltar água?
Alguém, olha, desde que eu conheço, tá mentindo, desde que eu sou criança, que eu convivo com essa frase, não que vá realmente, isso, não é uma afirmação,
mas, por isso,
mas que se a gente não cuidar, claro, a gente pode ficar sem água.
Claro, mas esse, por isso essa provocação, né, esse raciocínio, ele é importante, porque aí vem o conceito da disponibilidade.
Uhum.
Então, a gente tem uma disponibilidade quantitativa, ou seja, de quantidade, uma disponibilidade qualitativa, ou seja, de qualidade. Essa disponibilidade no planeta Terra é que ela é bastante variável. Variável no espaço e no tempo, ok? Então, ela muda de local e ela pode mudar de qualidade drasticamente. Então, aí nós temos que ter muitas preocupações em fazer uma gestão adequada dos recursos hídricos, incluindo a dos sistemas e principalmente dos sistemas de abastecimento para fins de dessedentação humana, para que a gente não reduza a disponibilidade quantitativa e qualitativa naquela região. Então, também eu comento com os alunos, e se a água toda acabasse em Caxias do Sul amanhã ou ano que vem, o que faríamos? Tecnologicamente, a gente não tem nenhum problema em termos de tecnologia já conhecida no mundo, e os nossos alunos das engenharias aqui da nossa Universidade de Caxias do Sul são muito bem capacitados, por exemplo, para projetar um sistema que capte água lá em Arroio do Sal, uhum, né? Não é o ponto mais próximo do mar que nós estamos aqui.
Curumim.
É Curumim, que capte água lá em Curumim, que tenha uma adutora, ou seja, uma tubulação que traga a água até Caxias do Sul, e a gente vai tratar a água salgada aqui. Não tem mistério. Tecnologicamente, não temos dúvida de que isso é possível. Agora, também, por óbvio, a gente não tem dúvida nenhuma, não precisamos fazer o cálculo de que isso pode inviabilizar uma sociedade em termos de questões econômicas, né? Sem falar das questões ecológicas, né? Pelo amor de Deus, não se suscita o fato de acabar com a água na região aqui, ter que utilizar a água do mar. Então, tecnologicamente, eu também provoco esse raciocínio de que não temos grandes problemas com relação a resolver o abastecimento. O detalhe são as questões ambientais e econômicas. Então, por isso que nós temos que muito que cuidar da disponibilidade quantitativa e, principalmente aqui na nossa região de Caxias do Sul e da Serra como um todo, da qualitativa. A qualidade dos recursos hídricos é o elemento fundamental, que deve ser muito bem cuidado. E aí eu já um alerta para provocar no âmbito dessa discussão, o cuidado que nós temos que ter com o excesso de exploração das águas subterrâneas.
Isso ocorre em Caxias do Sul? Ainda não?
Não, nós temos exploração de águas subterrâneas, mas aqui a vantagem que nós temos é que nós temos grandes mananciais superficiais.
Uhum.
Esses, na minha perspectiva técnica, ambiental e também ambientalista, né, indo para o lado ideológico, ela deve ser a prioritária.
Mananciais superficiais, o senhor falou?
Sim, sim, os rios, arroios, represas.
Eu ia perguntar, né, para o nosso geólogo, porque algumas expressões que vocês estão acostumados no cotidiano,
favor,
a gente,
claro,
não dá.
Claro, por favor.
Caio, esses mananciais que agora são explicados melhor, são os rios, né? Nós temos aqui, de uma forma razoável, para Caxias do Sul e região, eu adorei a fala do professor, porque realmente a gente pensa que o que poderia acontecer se faltasse água um dia no planeta, né? Não é nem só Caxias do Sul e Brasil, mas enfim, a gente está fazendo o dever de casa, né? Porque esses anos todos está se projetando o uso da água em Caxias do Sul. Espera-se que continue.
Sim. Caxias, ela está num ponto estratégico para a água, para ter água de qualidade e, ao mesmo tempo, para degradar essa água, né?
Uhum.
Nós estamos aqui numa cabeceira, numa região alta. Então, não existe nenhum rio de grande porte aqui passando na área urbana de Caxias, mas nós temos pequenos rios que surgem aqui.
Como então, Tega, por exemplo.
O rio Tega, o Dalbó, todos que é um afluente do Tega, né? Mas todos esses pequenos rios que vão formar grandes bacias hidrográficas. Caxias está aqui num divisor de águas. Parte da água de Caxias vai para o rio Caí, parte vai para o rio das Antas. Então, nós temos produção de água. Nós temos aqui, nós conseguimos captar água de qualidade, mas ao mesmo tempo, quando essa água que passa por dentro de Caxias, ela recebe um aporte de fluentes, de esgoto, que acaba impactando muito na água que vai abastecer a região de planície aqui do estado, né?
Uhum.
Então nós temos um dever muito grande de cuidar dessa produção e do que sai da nossa cidade, do que é lançado na nossa cidade. Então a água que nós usamos para abastecer e a água que é lançada de volta no efluente, né, que às vezes é, apesar de todo um controle de fiscalização, a própria SEMA, que tem um papel fundamental da fiscalização, da manutenção desses recursos hídricos, o papel do licenciamento, que controla como que as empresas têm que lançar de volta no meio ambiente esse recurso hídrico, aí, sabemos aí que ainda existem muitos problemas, né, de lançamentos irregulares, de mau uso da água, de mau uso na captação da água, de mau uso na preservação das fontes de água. Então, esse é um dos papéis fundamentais que nós trabalhamos no dia a dia para tentar controlar tanto a captação quanto o lançamento de volta da água no meio ambiente.
A população não tem uma ideia muito clara em relação a isso e o que é muito importante para uma cidade, porque nós, por exemplo, Caxias do Sul é uma cidade que tem muitas indústrias. Nós já tivemos aqui muitos laticínios que produz linha. É tecidos?
Lanifícios.
Inclusive, nós falamos na semana passada no programa. Nós temos esta também, essa vantagem negativa. Como é que é feita essa vistoria? Como é que isso é passado para os alunos também, professor? Porque um dia eles vão se deparar com esse assunto, né? As empresas, as indústrias, essa água toda, essa química toda, vão para onde, na verdade, hein?
Começando então pelo nosso trabalho junto ao licenciamento ambiental dessas indústrias...
Já começa por aí.
No licenciamento ambiental é definido como que essas empresas têm que fazer o tratamento dessa água. Sim. E qual o padrão que essa água pode ser lançada de volta no meio ambiente. Então, ali no licenciamento vai ser definido quanto que essa empresa usa de água. Ela é, obrigatoriamente, ela tem que tratar a própria água, não vai mandar para a rede pública, para o SAMAI... tratar a água, então ela tem que tratar e tem que devolver ao meio ambiente numa qualidade, não é uma qualidade de água que sai da nascente lá, mas é uma qualidade desejada que o meio vai conseguir se depurar e conseguir fazer com que aquele recurso hídrico se mantenha. Então esse começa por aí.
E a partir daí também entra no campo aí, Janaína, o SAMAI que vai tratar nessa água também ou não? Não chega até vocês?
Na verdade, o que acontece? Quando na minha primeira fala eu comentei dessa parceria entre o SAMAI e a SEMA, o que acontece é que a gente percebe, nós possuímos estações de tratamento de esgoto que são operadas pelo SAMAI. Só que essas estações são para tratar o esgoto que a gente gera na nossa residência. Tá, então, não é para tratar, porque muitas pessoas... Ah, então tem uma estação, vai despoluir o Tega. Não é bem assim.
As pessoas, elas ouvem aqui.
Ah, o SAMAI tem a responsabilidade de despoluir o Tega, em partes. Em partes por quê? O SAMAI tem a responsabilidade, então, de pegar... A gente, então, fornece a água e a gente tem a responsabilidade de fazer o tratamento do esgoto doméstico, né, que é das residências e do comércio. Com relação à indústria, a obrigatoriedade é do gerador, que é a própria indústria. Então, as indústrias, né, e aí o Caio pode me auxiliar, muitas delas têm poços, né, então faz a exploração do recurso subterrâneo para uso industrial. Esse poço não pode fornecer água no bebedouro para os funcionários. Tá? Quem tem que fornecer a água tem que ser o SAMAI para consumo humano. Uhum. Porque tem um controle, né, que a gente faz da qualidade para potabilidade, né, para não causar doenças nas pessoas. Então, esses poços nas áreas industriais são para a área fabril, né, para produção, seja uma linha de pintura, seja qualquer uso industrial.
Tem bastante dessas empresas aqui, né?
Tem bastante, né? E tem também a questão dos poços que são utilizados na zona rural. O próprio SAMAI tem alguns poços que abastecem áreas rurais, porque hoje não se tem... como levar, através de tubulações, essa água para a área rural, né? Então, a gente tem alguns poços operados pelo SAMAI, mas com o fornecimento especificamente para a população, né? Então, essa questão do controle das indústrias, o que acontece? A gente vê muito descarte clandestino, tá? Então, já foi palco de várias notícias, né, em Caxias, alguns anos atrás, que o Tega amanhecia roxo, né? Então, um trabalho da SEMA foi bastante intensificado naquela época, justamente para se buscar qual que era a fonte geradora, né, daquele descarte que se viu que se determinou que era industrial, né? E aí, o que acontece é que, em determinadas situações, as estações de tratamento de esgoto operadas pelo SAMAI acabam recebendo esses descartes e a gente aciona a SEMA para tentar buscar, né, para ver quem que é o gerador. Mas isso é um trabalho de Sherlock Sherlock Holmes, né? De detetive. Porque é um trabalho muito minucioso e principalmente quando o tempo tá para chover, né, Caio? É, acontece assim, ah, vamos abrir o registro que já se dilui na chuva. Vou e lavar. Isso, é, vamos lavar, né? Então, isso acaba acontecendo, então, chega, né, esse efluente lá nas nossas estações e a gente acaba percebendo que o descarte é, porque é uma característica bem diferente, não é? Efluente industrial, esgoto industrial do esgoto doméstico, né? É, então, a gente tem essa parceria muito forte e, assim, quando a gente fala, né, ah, vamos despoluir o Tega, a obrigação do SAMAI é, na verdade, pegar, fazer redes, né, que levem até a estação. Mas quem lança no Tega são...
Nasce o Tega?
O Tega, até onde eu sabia, nascia perto... da Polícia Rodoviária, um deles, né? Uma linha dele nasce perto da Polícia Rodoviária.
E é porque ele atravessa, bem dizer, a cidade, não?
Sim, sim.
Ele passa, eu lembro que tem uma parte ali no Pio Décimo, que é onde eu moro, eu lembro que tem ali, inclusive foi mexido há pouco tempo, uma grande obra que demorou anos. Eu saí de Caxias, voltei, a obra continuava e a coisa ia indo, mas hoje está mais ou menos. Eu lembro que foi, também era motivo de problemas em função de enchentes e tudo mais, mas ele, bem dizer, atravessa a cidade.
Sim.
É muito difícil de poluir o Rio Tega em Caxias do Sul?
Complexo. É uma atividade complexa.
É mais fácil do que o Rio de São Paulo, lá, o que corta São Paulo.
O Tietê.
Com certeza, com
é mais
certeza,
fácil, né, professor?
É, porque a densidade urbana ainda é menor que São Paulo, né? Sim. Esperamos não chegar nesse contexto. Nossa. Mas eu pegando aqui um gancho do que o Caio comentou, né, e também da Janaína, é um fato, né, dentro da sua pergunta, né? E aí, voltando à questão da disponibilidade, como aquele aspecto quantitativo e qualitativo, eles estão vinculados. Então, ao mesmo tempo em que nós temos um privilégio de termos um relativo conforto em termos quantitativos, pelo fato de estarmos em bacias hidrográficas de cabeceira, né, que recebem águas de melhor qualidade, temos uma quantidade relativamente boa, suficiente para essa população, mas extremamente importante esse aspecto, né, de que nós estamos muito mais suscetíveis a impactar os aspectos qualitativos pela fraca potencialidade de diluição, por não termos grandes rios, né? E não se parte do pressuposto de que o crime ambiental, como a gente comentou, como foi comentado aqui, ele é algo plausível e que deveria acontecer. Não é esse o pressuposto, mas o fato de que a gente tem que cuidar muito dos aspectos qualitativos, muito, né? E aí, quando a gente fala de poluição e contaminação, é também importante destacar, né, que a gente estava dando demos um foco aqui com relação à poluição que nós chamamos de pontuais, que são aquelas identificadas, né, que o setor industrial gera e que ele tem que, então, tratar. Né, sobre o ponto de vista legal, isso é um problema bem resolvido. Sobre o ponto de vista legal e tecnológico, é um problema bem resolvido. Se ocorrem infrações, a gente tem que fiscalizar.
Ele vai tratar depois de ser multado, né, professor?
Geralmente, as empresas
precisam ser multadas para depois,
bom,
né?
Mas eu diria assim, esse não é o pressuposto. A gente tem que trabalhar com o fundamento legal de que, para ele existir como uma empresa, ele vai ter que se licenciar e, para tanto, ele vai ter que fazer o tratamento do efluente, senão ele não vai poder operar. Se ocorrer, então, alguma variável, né, que seja criminosa, aí é outro aspecto. Agora, um outro problema são as fontes de poluição que não são essas pontuais, são o que nós chamamos de difusas, né, que são relacionadas, por exemplo, a fontes agrícolas, né, os agroquímicos. Esse nós não conseguimos ter necessariamente uma tubulação que esteja saindo ali gerando a contaminação.
E aí,
né?
Como é que trata disso aqui na região?
Nós temos que tratar de outras formas, né? A gente tem que tratar evitando, reduzindo o uso, preservando o entorno dos mananciais. Uhum. Esse é um problema bastante sensível para nós.
Isso também vai ajudar...
Principalmente nas regiões de nascentes, não há dúvidas, né? Assim como nós temos lá o Rio Caí com as suas nascentes lá pela região de São Francisco de Paula, o Taquari, o Antas com as suas nascentes lá por volta de São José dos Ausentes, né? Nós temos que pensar em preservar esses mananciais dessas fontes difusas de contaminação desde as suas nascentes. E esse é um problema bastante grave, que nós temos que estar 100% do tempo presentes, né? Hoje se trabalha muito com o contexto de pagamentos por serviços ambientais. É uma relativa novidade com relação ao trato de várias questões ambientais, principalmente recursos hídricos. Inclusive, a gente tem aqui nessa mesa, a Janaína, funcionária do SAMAI, ela é nossa mestranda lá no programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências Ambientais, e o trabalho dela de mestrado, que deve se encerrar esse ano, vai tratar do exercício de analisar o pagamento por serviços ambientais em uma das bacias hidrográficas que servem de captação para o município de Caxias do Sul.
Ufa, né, Janaína, está terminando, então.
Mas o pagamento por serviços ambientais, só para tentar dar uma síntese, é aquele momento em que a sociedade percebe a necessidade de preservação daquele manancial de uma forma efetiva, ok? Mas também considera que nós temos já um uso histórico consolidado daquela região, né, que pessoas, famílias, e um ciclo econômico depende da exploração daquela região. E aí nós passamos então a considerar que aquelas pessoas lá que lá vivem, uhum, elas terão que contribuir para a preservação daquele manancial que serve a todo o município. E como nós, sociedade aqui da cidade, faremos isso? Pagando. Ok? Pagando para que ele preserve aquele recurso. Ok? Então eu tenho que ter a consciência que para eu manter a qualidade, eu vou ter que abrir mão de uma certa produção, abrir mão de uma certa produção ou deslocar a produção econômica daquele proprietário rural para um outro determinado fim. E eu pago a ele com relação a isto. Essa é uma das visões do pagamento por serviços ambientais. É uma novidade e ela tem que ser ensaiada.
Eu ia dizer, é uma novidade,
né?
Que daqui um pouco vai se espalhar, sim, também, né?
É, sem dúvida.
11 horas e 32 minutos, hoje falando sobre a importância dos recursos hídricos e como manter esses recursos, principalmente trazendo aqui para Caxias do Sul. Ainda não temos nenhum problema sério que nos aflija tanto como, por exemplo, não precisa ir tão longe, Porto Alegre. Porto Alegre sofre muito com falta d'água, com rodízios de água em alguns bairros. É realmente desesperador. Há um trabalho feito nos últimos anos em Caxias do Sul e região para que isso continue sendo evitado. E tomara que continue por muitos e muitos anos ainda. Conosco a gerente de recursos hídricos do SAMAI, Janaína Ribeiro Velho, o doutor em recursos hídricos e pró-reitor de pesquisa da UCS, Juliano Gimenez, e o geólogo da SEMA, Caio Vinícius Torques. 999530616 é o nosso WhatsApp. Mande a sua pergunta, interaja com a gente no programa de hoje. Um rápido intervalo e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.